live action de A Pequena Sereia, estreando a atriz Hailey Bailey, estreará nos cinemas brasileiros no dia 25 de maio de 2023. O filme acompanha a sereia Ariel, que é fascinada pelo mundo da superfície, e a sua aventura ao trocar sua voz por um par de pernas com a bruxa do mar. No filme, Ariel faz parte da realeza dos Sete Mares, filha do rei Tritão e da rainha Atena, que foi morta por humanos. A morte da rainha torna o rei extremamente superprotetor e desconfiado com os humanos, frequentemente exigindo que as suas filhas se mantenham longe da superfície. No entanto, a natureza rebelde de Ariel a atrai cada vez mais para a superfície, e então a sereia acaba se apaixonando por um humano, o príncipe Eric, e então troca sua voz para poder ir à superfície.
Nós do Pode Rir temos acompanhado o novo filme de perto, bem animados com trailers e músicas que nos fazem lembrar do desenho original da Disney, que fez parte da infância de quase todo mundo que hoje tem de 15 a 30 anos aí. Falando no filme original e na mistura de vida real e desenho que o live action nos traz, uma pergunta que surgiu, na verdade, foi como que o filme novo irá tratar a questão do reino no fundo do mar, que é algo tão distante da realidade, mas que tinha no desenho? Como que ele vai tratar isso num filme de vida real, né?
Bom, essa pergunta se torna ainda cada vez mais importante quando pensamos que estamos justamente na década do oceano, o lar da Ariel e de outros personagens do filme. Em 2017, a ONU apontou que o oceano e tudo que envolve ele é ainda um dos tópicos menos explorados na sociedade e nas discussões políticas. Ou seja, quase ninguém sabe o que realmente acontece no oceano e qual é o futuro dele. E também as poucas pessoas que sabem disso, então muitas vezes no meio científico, não recebem muita atenção quando querem falar sobre o tema. Vendo isso, a ONU decidiu que esse se tornaria o tema central da década, iniciada agora em 2021 e que vai até 2030. Agora, em 2023, mesmo se passando apenas 2 anos, muitos desafios já foram identificados. Todos, entretanto, com o mesmo problema central. Quem é que vai se responsabilizar pela saúde e segurança do oceano? Afinal, o oceano, ele é de quem?
Seria incrível se realmente houvesse um reino submarino, igual no filme da Disney, né? Daí o oceano seria desse reino. Seria uma forma também de dialogar diretamente com um dos bens mais essenciais para a vida na Terra, que produz 55% do oxigênio do planeta. Imagina se a ONU pudesse simplesmente perguntar ao rei Tritão qual país poluiu em certa parte do mar, ou quais países mais promovem a pesca irregular. Em um mundo onde só 27% do oceano são águas territoriais, ou seja, que realmente fazem parte de um país que pode ser responsabilizado e investigado por crimes ambientais ali ocorridos, uma polícia do mar poderia ajudar muito no combate a esses problemas, se realmente houvesse um reino submarino.
Na vida real, porém, uma polícia do mar é algo tão irreal quanto o próprio reino da Pequena Sereia. O oceano possui 165 milhões de quilômetros quadrados, e destes, mais de 70% não fazem parte de nenhum país. E ainda 43% são não jurisdicionais, ou seja, não há regras e leis que podem ser aplicadas lá. Então, um crime ambiental ou qualquer outro tipo pode ser cometido nessas partes sem consequências. Uma polícia do mar não conseguiria atuar em boa parte do oceano, seja porque se não faz parte de um país soberano, ou porque são águas internacionais. Restando a ONU a forma de atuação mais promovida pela organização a respeito desse tema, que é a conscientização.
Ao tornar prioridade por 10 anos a questão do oceano, a ONU, além de muitas coisas, incentiva a cooperação internacional, trabalhando com os maiores experts no tema, visando alcançar, através de estudos que depois são divulgados para a comunidade, como a gente já vem vendo acontecer, 7 metas. Um oceano limpo, saudável e resiliente, previsível, seguro, sustentável e produtivo, transparente e acessível, e conhecido e valorizado por todos. A ONU também estabelece 10 desafios para o impacto coletivo. Eles são: entender e acabar com a poluição marinha, proteger e restaurar ecossistemas e biodiversidades, alimentar a população global de maneira sustentável, desenvolver uma economia oceânica equitativa e sustentável, achar soluções baseadas no oceano para mudanças climáticas, aumentar a resiliência da comunidade aos perigos oceânicos, expandir o sistema de observação do oceano, criar uma representação digital dos oceanos, garantir acesso ao conhecimento e tecnologia oceânica e mudar o relacionamento da humanidade com o oceano. É bastante coisa.
É, são metas muito ambiciosas que certamente serão muito benéficas, mas hoje em dia elas ainda parecem tão irreais quanto uma história da Disney. Ainda mais quando falamos de uma organização que sequer contempla todos os países do mundo, e que não possui o poder de tornar uma dessas políticas como obrigatória mesmo. Mas os estudos que vêm saindo sobre o oceano são realmente incríveis, e muita novidade está saindo disso. Saber-se então se os países vão usar todas essas informações para que as 7 metas sejam alcançadas é uma dúvida. Mas enquanto ainda não temos um rei tritão ou uma comunidade de sereias para governar o oceano, bom, é nisso que a gente pode se apegar.
Você acabou de ouvir o Pit Stop Global, um projeto do PodRI que conecta o mundo com o seu dia a dia.